Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Fim Roma, a história de um império, Greg Wolfe apresenta uma síntese de longa duração sobre a formação, a expansão, a estabilidade e a transformação do poder romano. Trata-se de uma obra de história antiga, apoiada também em arqueologia que acompanha Roma desde suas origens, no século 8 AC até o alvorecer da Idade Média. Em vez de reduzir a trajetória romana a uma sequência de imperadores, guerras e datas. Wolfe pergunta quais condições permitiram que uma cidade se convertesse em um domínio territorial tão vasto e duradouro. O livro combina uma narrativa abrangente com discussões sobre os mecanismos sociais, políticos, econômicos e culturais do domínio romano. Entre os temas mobilizados estão as alianças, a integração de populações diversas, a escravidão, a religião, a ecologia e as crises. A proposta é explicar tanto como o império funcionou para governantes e súditos, quanto porque sua imagem continuou a influenciar projetos imperiais posteriores. Assim, o volume serve como introdução analítica e atualizada a uma das experiências políticas mais decisivas da antiguidade. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, da cidade italiana à escala imperial à expansão como processo histórico, a abrangência cronológica é um dos traços centrais do livro. Wolfe não trata o Império Romano apenas como a fase imperial tradicionalmente associada aos Césares, mas insere sua consolidação em uma história mais longa, iniciada nas origens de Roma. Essa escolha é importante porque impede que a expansão pareça resultado inevitável de uma suposta vocação imperial. O domínio romano precisou ser construído gradualmente em contextos mutáveis, por meio de conflitos, acordos e incorporação de territórios e comunidades. Ao cobrir a vasta extensão do império, da Europa ao norte da África e ao Próximo Oriente, a obra também desloca o foco exclusivo da cidade de Roma. Governar um mundo tão heterogêneo exigia lidar com distâncias, diferenças linguísticas, tradições locais e fronteiras vulneráveis. A narrativa, portanto, relaciona a expansão territorial à transformação das próprias instituições e relações sociais romanas. À medida que Roma crescia, mudavam as exigências militares, a distribuição de recursos e o lugar das elites provinciais na ordem política. Esse enquadramento ajuda o leitor a compreender que Roma designava simultaneamente uma cidade, um poder político, uma rede de territórios e uma referência cultural. A história imperial aparece assim como um processo de formação contínua, e não como um bloco estático definido apenas pela conquista. Em segundo lugar, alianças e incorporação política como fontes de estabilidade duradoura. Uma questão organizadora de Roma. A história de um império é por que a dominação romana perdurou por tanto tempo, apesar de crises recorrentes. A resposta não é apresentada como produto de um plano original capaz de antecipar séculos de governo. Conforme a apresentação da obra destaca, Wolfe chama atenção para a formação de alianças de curto prazo entre grupos progressivamente mais amplos. Esse mecanismo permite entender a estabilidade como resultado histórico. Roma ampliou sua capacidade de reunir interesses locais, militares e políticos, sem eliminar imediatamente todas as diferenças entre os povos submetidos. A cooperação, nesse sentido, não deve ser confundida com igualdade ou ausência de coerção. Um império dependia de hierarquias e força armada, mas sua continuidade também requeria intermediários, pactos e vantagens reconhecíveis para setores das sociedades incorporadas. A análise é relevante porque contrasta com explicações simplificadoras que atribuem à longevidade romana apenas à disciplina militar ou à competência administrativa. Exércitos conquistam territórios. Governá-los por séculos exige formas de coordenação mais extensas. Ao enfatizar essa arquitetura de relações, o livro propõe uma leitura política da durabilidade romana. Ela convida o leitor a observar como estruturas imperiais podem combinar centralização e negociação, interesses comuns e desigualdades profundas. Adaptação prática e preservação da autoridade. Em terceiro lugar, arqueologia e história evidências materiais para além das fontes literárias. Wolfe incorpora ao panorama histórico as contribuições de pesquisas arqueológicas recentes. Uma decisão que diferencia sua abordagem de narrativas baseadas exclusivamente em textos antigos. As fontes literárias romanas foram em grande parte produzidas por grupos letrados e socialmente privilegiados. Por isso, são indispensáveis, mas não bastam para descrever a experiência de todas as regiões e populações do Império. A arqueologia amplia esse campo ao examinar vestígios materiais de assentamentos, circulação, produção, consumo, práticas religiosas e ocupação do território, no contexto de um império vasto. Essa perspectiva é particularmente valiosa porque permite comparar a ação do poder romano em províncias diferentes, sem pressupor que todas viveram a dominação da mesma maneira. Ela também torna mais visíveis processos lentos que nem sempre aparecem nas narrativas políticas, como mudanças na organização das cidades, nas conexões econômicas e nas paisagens. O livro não usa a arqueologia como simples ilustração de fatos já conhecidos, lhe apresentada como instrumento para revisar perguntas sobre os segredos do domínio romano. Isso exige cautela interpretativa, pois objetos e ruínas não falam por si mesmos. Seu significado depende de contexto e comparação. Ainda assim, a integração entre evidência material e história escrita oferece uma visão menos centrada nos governantes e mais atenta às condições concretas que sustentaram a presença romana. Em quarto lugar, ecologia, escravidão e religião na infraestrutura social do Império, ao incluir ecologia. Escravidão e religião entre os fatores que tornam inteligível o êxito romano, Wolff evita uma história estrita a instituições formais e campanhas militares. A ecologia remete às condições materiais que delimitavam produção, abastecimento, deslocamento e exploração de recursos em territórios muito distintos. Nenhuma estrutura imperial se mantém apenas por decisões tomadas no centro, ela depende de populações, paisagens, circuitos de bens e capacidades de sustentar centros urbanos e forças armadas. A escravidão, por sua vez, coloca no centro uma relação de dominação que permeava a economia e a sociedade romanas. Considerá-la é necessário para não transformar a prosperidade e a integração imperial em imagens neutras, desligadas da violência e das desigualdades que a sustentavam. Já a religião ajuda a analisar linguagens de pertencimento, autoridade e convivência entre cultos locais e referências romanas. Não se trata de supor uma cultura única e uniformemente imposta, mas de reconhecer que práticas religiosas participavam da organização pública e das relações entre comunidades. A aproximação desses três temas produz uma consequência metodológica importante. A longevidade de Roma não pode ser explicada por uma causa única. Ela resultou de interações entre poder político, recursos, trabalho coercitivo e formas de legitimação. O leitor é levado a perceber que a história imperial envolve tanto monumentos e governantes quanto a vida material e as assimetrias sociais de seus habitantes. Por último, o legado de Roma e os limites de usá-la como modelo para outros impérios. O livro investiga por que Roma teve impacto tão profundo e se tornou referência para imperialismos posteriores. Essa questão desloca a análise do fim do mundo romano para sua permanência como imagem política e cultural. Monumentos, textos e tradições associadas a Roma continuaram espalhados por regiões que estiveram sob sua influência, enquanto a própria ideia de império passou a carregar o peso de uma comparação romana. Wolff, contudo, situa Roma entre outros impérios antigos e seus imitadores, o que torna a comparação mais produtiva do que uma celebração de excepcionalidade absoluta. A expansão territorial, a extração de recursos, a administração de povos diversos e a busca de legitimidade são problemas recorrentes em formações imperiais. O caso romano oferece um terreno amplo para examiná-los. Ao mesmo tempo, tratá-lo como um modelo exige atenção aos limites da analogia. Estados posteriores atuaram em contextos tecnológicos, econômicos e ideológicos diferentes, e nenhuma evocação de Roma elimina essas diferenças. A utilidade intelectual da comparação está justamente em separar herança simbólica de continuidade concreta. Assim, a obra ajuda a explicar duas dimensões do legado romano: a sobrevivência de suas marcas materiais e culturais e a persistência de uma linguagem imperial usada por outros poderes. Em vez de apresentar esse legado como simples transmissão, Wolff o torna objeto de análise crítica, vinculando memória histórica, apropriação política e comparação entre sociedades. Em conclusão, Roma, a História de um Império é especialmente indicado para leitores de história antiga. Arqueologia e estudos clássicos que procuram uma visão ampla sem se limitar a um manual de acontecimentos políticos. Também pode ser útil a estudantes e leitores interessados em problemas comparativos como poderes extensos integram sociedades diferentes, enfrentam crises, sustentam redes de recursos e produzem legitimidade. Seu principal benefício intelectual é fornecer um quadro para pensar Roma como uma construção histórica complexa. A leitura articula conquista e negociação, administração e desigualdade, unidade imperial e diversidade regional, evitando tanto a imagem de uma máquina de poder perfeitamente eficiente quanto a de um domínio mantido exclusivamente pela violência. O diferencial do livro, dentro de uma bibliografia muito povoada por biografias de imperadores e relatos de batalhas, está na combinação de três escalas. Wolff narra a longa história do Império, incorpora o que a arqueologia acrescenta ao estudo de suas populações e formula perguntas amplas sobre duração, influência e comparação com outros imperialismos. Essa estrutura torna o volume mais analítico do que uma cronologia tradicional, mas preserva a utilidade de uma síntese de longo alcance. Ao incluir temas como ecologia, escravidão e religião, a obra ainda amplia o entendimento das bases sociais do domínio romano. Para quem deseja compreender não somente o que Roma conquistou, mas quais relações e condições se tornaram possível sua permanência e seu legado, o livro oferece uma porta de entrada sólida, crítica e bem posicionada na história do Império. Se você quiser apoiar Greg Wolff, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!